FM 91,9 Difusora.
Mato Grosso do Sul é agro até no nome. Chegando aos seus 45 anos, o estado ostenta números expressivos em sua produção agropecuária e quem confirma isso é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Falando de rebanho bovino, por exemplo, em 2021 foram 18,6 milhões de cabeças. Em 1978 eram 9,37 milhões. Já a safra de cana-de-açúcar 2020-2021 totalizou 48,8 milhões de toneladas processadas em Mato Grosso do Sul. Em 1980, eram 242 mil toneladas. A produção total de soja aqui no estado alcançou a marca de 8.691.711,76 toneladas na safra 2021-2022. Enfim, é inquestionável a força do campo sul-mato-grossense. E hoje nós vamos falar de alguns personagens que desde o início do estado dedicaram e continuam dedicando suas vidas na zona rural, conciliando tradição e tecnologia. Um exemplo de evolução no campo é a Fazenda Boa Esperança do produtor Manuel Vital Vilela, de 91 anos, que desde jovem cuida da propriedade que sempre foi voltada para a produção de gado de corte. Porém, com a ajuda do neto zootecnista José Renato Vilela, de 39 anos, a fazenda tem visto resultados expressivos em sua produção com o uso de novas técnicas e adoção de novas culturas. Um dos divisores de água foi o projeto Mais Inovação, que há alguns anos o neto e a avô decidiram investir na recuperação de pastagens degradadas e entraram para o programa do Senar MS. Foram mais de 350 hectares recuperados que deixaram as pastagens mais vigorosas, animais mais sadios e um ciclo de engorda muito mais curto. Se no passado eram criados até 5 cabeças por hectare com um tempo de abate que chegava a 45 meses, hoje um hectare comporta até 15 cabeças e um tempo máximo de abate de 30 meses.
Tanto é que nós conseguimos produzir mais arrobas por hectares. Com isso, liberamos espaço para nós entrar com a agricultura dentro da propriedade sem mexer na lotação da fazenda, para entrar com a agricultura. E sim, nós conseguimos esse trabalho junto com a integração da pecuária, a intensificação da pecuária e sobrando espaço para a agricultura.
A propriedade da família foi um dos destinos da comitiva Projeto ABC Cerrado e recebeu representantes do Senar Nacional e Estadual, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Embrapa e Banco Mundial. Hoje, a fazenda diversifica com produção de gado, soja e milho e até mamão, o que exige o emprego e de capacitação para a propriedade e funcionários.
Não só os funcionários, mas mesmo as propriedades, teve que aderir novos projetos para se permanecer dentro do mercado competitivo que temos hoje.
Na região de Inocência, os produtores também procuraram evoluir suas técnicas de produção para que suas fazendas mantivessem a competitividade do mercado atual. Um exemplo é a fazenda Água Santa, da família Colucci, que tem cerca de 1.000 hectares e está chegando à sua quarta geração e hoje é referência em integração lavoura-pecuária, rotação de pastagem e ecologia. Mas nem sempre foi assim, como explica o proprietário Fernando Colucci, de 57 anos.
Mas ainda era bem o sistema bem rústico e sempre foi pecuária nessa região, naquela área, né? Uma área mais difícil de acesso, sempre foi meio complicado, meio longe, então pecuária era a única solução lá. Já de quando eu vim para cá, nós viemos, a gente já tinha uma vontade de melhorar. Pensava assim, até em lavoura, mas era um sonho muito longo, longe demais, porque para aquela época era tudo muito difícil. Para você ter uma ideia, era tudo terra, até de Inocência na fazenda. Eu lembro do meu sogro falar que quando ele veio para cá, ele tinha 14 colchetes para chegar na fazenda, na estrada. Era colchete e porteira de varão de bambu. Então, quando nós viemos, ainda a fazenda era muito bruta. Foi quando eu resolvi vir embora para cá de uma vez, foi quando meu sogro assumiu, herdou a fazenda, mas não era do ramo, herdou e eu vim para cá, para acabar de abrir a fazenda. Ficamos aí até 2010 abrindo a fazenda ainda.
A fazenda também é conhecida por um ponto turístico conhecido como Poço Santo, que o produtor faz questão de preservar e permitir que todos tenham acesso.
Nós temos essa área lá, que é essa área do Poço Santo, que é um pedaço que a natureza nos deu de privilégio. Então a gente abre já desde o início, quando se abriu lá, é uma área água que efervescente, que você não consegue afundar nela lá. O pessoal gosta de tomar banho, faz tratamento de pele e com areia, essas coisas. Então a gente deixa, sempre deixou aberto ao público lá, preservando, não deixando, né, o pessoal sujar muito. E lá é bem nativo mesmo, até a entrada para chegar de carro é mais até complicado lá. O pessoal vai lá tomar um banho de vez em quando, então a gente preserva aquilo lá.
Quanto ao futuro da propriedade, Colucci conta que está animado com as ideias do filho Matheus Isidro, de 26 anos.
Matheus veio para agregar agora, né? Se formou, veio para a fazenda, tem uma cabeça boa, está motivado, está trazendo bastante coisa nova. Tem uma perspectiva aí de a gente fazer alguns investimentos aí na área de lavoura, junto com uma pecuária, que agora é o que tem, que está no momento, né, que é a integração lavoura-pecuária. Demanda de bastante dedicação, de bastante tecnologia, até na formação do pessoal que trabalha, dos companheiros. A gente tem feito muito cursos lá com o pessoal da fazenda, qualificando eles, até mesmo através do Senar, que é um parceiro nosso, junto com a FamaSul. A gente tem tentado qualificar o Matheus, vindo mais aí com mais vontade de trabalhar, com mais tecnologia. Então a gente está com ideia aí, tem bastante projeto novo aí para frente. Eu acho que o caminho é por aí mesmo.
Matheus é o sucessor de Fernando na fazenda Água Santa. Médico veterinário, o profissional entende a importância da fusão de tradição e inovação.
Sempre tem que alinhar, na verdade, o conhecimento do pessoal mais antigo, dos mais velhos, com as ideias e inovação e a questão da até pesquisa, tecnologia, que eu acho que os mais jovens estão sempre atualizando, sabe? A questão também da faculdade, antigamente os mais velhos, os mais antigos, era a questão braçal, era a questão, aprendia trabalhando ali no dia a dia, não tinha tempo muito de fazer a faculdade mesmo em si. E eu acho que a nova geração já vem uma geração um pouco que aprende essa questão teórica e tem muito a prática para aprender ainda com os mais velhos.
O veterinário também representa Paranaíba no programa Líderes MS, que é um curso realizado pelo Senar Mato Grosso do Sul e FamaSul, que tem como finalidade principal fomentar lideranças empreendedoras no agronegócio aqui do estado.
É a questão que você conhece muita gente, realidade diferente do que cada um vive, né? Apesar de a gente estar no mesmo estado, o estado é tão grande, tem tanta diversificação, que lá a gente troca muita informação, aprende muita coisa legal. Tá sempre discutindo um assunto novo, aprendendo, mas é um programa muito legal.
As meninas da pecuária é top, é top.
Falando de mudanças, cada vez mais as mulheres têm ocupado espaços em diversas áreas, e no agronegócio não é diferente. Apesar de ainda ser um ambiente predominantemente masculino, as mulheres no agro têm feito a diferença. Segundo a ONU, no Brasil, 27% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. Mas no agro, a relação de mulheres na liderança é de apenas 10%, de acordo com o IBGE. Outro levantamento, feito pelo Instituto Francix, mostra que 57% das mulheres no agro participam de grupos e associações do setor, algo que representa a união e o engajamento feminino. Aqui em Paranaíba não é diferente. Pois bem, há 3 anos, o grupo Marias do Agro foi criado por 3 mulheres em nossa cidade, entre elas Maria Aparecida Brandão, a Lilota, de 60 anos, e que há 20 anos assumiu sua propriedade rural voltada para o gado de corte. Atuante e conhecida na área, Lilota conta que a ideia surgiu após conhecerem outro grupo de mulheres do agro em Inocência. De lá para cá, já realizaram 3 leilões, nos quais comercializaram mais de 3 mil cabeças de gado, além da realização de palestras e eventos. O grupo hoje conta com mais de 100 mulheres.
A criação das Marias do Agro foi feita justamente para isso, para reunir as mulheres produtoras, porque ainda é um setor muito masculino, e para dar força e valor ao trabalho das mulheres. Em Paranaíba e demais regiões, lógico, nós temos muitas mulheres que trabalham muito com essa atividade e não são valorizadas, eu acredito, no meu ponto de vista. Mas hoje está mudando muito. É um mundo para inserir a mulher no conhecimento, no trabalho, reunir, trocar experiências, trabalhar de fato com esse negócio. Mas como os tempos estão mudando, não era assim na minha época, 30 anos atrás, os tempos estão mudando e a gente precisa inserir essa moçada, né? Abrir porteiras literalmente. literalmente para essa moçada que vem vindo aí e que tem sede de saber, tem sede de trabalho.
Lilota destaca também a importância dos princípios e cuidados com a equipe que trabalha nas propriedades e com os animais.
Eu gosto muito do que eu faço e procuro melhorar inclusive o bem-estar não só dos meus funcionários, que eu procuro fazer isso, mas também hoje em dia tem muito bem-estar animal. A gente procura melhorar muito isso, porque antigamente não tinha. Até melhorar a lida dos funcionários com os animais. Eu nunca gostei. Então hoje é muito forte isso, a gente mudar isso, porque é complicado você mudar isso na cabeça do funcionário. Então, não bater, não machucar um bezerro, até para você curar o bezerro, tem um modo próprio de fazer isso. É isso que nós estamos aprendendo, isso que as meninas estão aprendendo. E até os maridos estão aprendendo, porque eles vão junto também e elogiam até esse tipo de palestra. A mulher, ela ocupa e faz o que ela quer em qualquer lugar, a hora que ela quiser. O que a gente fala muito nessas reuniões é que nós temos capacidade, trabalhamos, nós gostamos do que fazemos em todas as áreas, não só no agro, mas tem muita mulher executiva trabalhando. A gente precisa ter amor no que faz, precisa buscar conhecimento, que é o que a gente mais procura, interagir com as outras pessoas e trabalhar muito.
E todo esse desenvolvimento na zona rural do Mato Grosso do Sul se dá graças ao perfil dos novos produtores e ao apoio dos sindicatos rurais. Em Paranaíba, o sindicato oferece cursos dos mais variados tipos em parceria com o Senar, levando conhecimento e ampliando os horizontes de quem participa, como explica o presidente Fábio Macedo.
Nessa evolução, nesses 45 anos do nosso estado e nesses 45 anos da FamaSul, é nítida a evolução do produtor rural. Muitas vezes o produtor questiona se ele faz aquilo que o pai dele fazia e o que o vô dele fazia e antes dava certo, por que que hoje não dá mais certo? É porque na evolução, muitas vezes não é que está errado, deixa de estar certo. Tudo é constante a evolução. Basta olhar, por exemplo, para a própria agricultura. Há um município que hoje é uma potência no nosso estado, Chapadão do Sul, há cerca de 20, 30 anos atrás, era uma terra que ninguém queria e hoje é uma terra desejada por todos. Grande parte disso pela pesquisa das Embrapas, das fundações de pesquisa que propiciaram desenvolver. E não é diferente com o município de Paranaíba. Paranaíba está mudando e está mudando muito e vai mudar muito rápido nos próximos anos, diversificando a sua matriz econômica. Um município que vivia basicamente da pecuária de corte e da pecuária leiteira, onde as duas atividades não vão deixar de existir, mas vão passar por grandes mudanças e vão passar a conviver também com o eucalipto, com a cana, com a seringa, com a soja, com a lavoura irrigada, que também vai chegar aqui muito rapidamente, com a piscicultura, que também está chegando rapidamente, uma vez que a gente tem recurso hídrico para isso. Isso é o desenvolvimento, é verticalizar a produção, é produzir mais em menos espaço, tentando agregar renda, demandando cada vez mais uma mão de obra qualificada, e aí a importância fundamental do Senar para qualificar essa mão de obra, tá? E esse é o caminho. É um estado que tem vocação o agro, não vai deixar de ser um estado de agro, mas que vai passar por um momento que ele vai começar a industrializar essa produção dentro do próprio estado, agregando valor e gerando cada vez mais emprego, renda, progresso para o nosso estado. E nesse processo de desenvolvimento do estado, passa o Sindicato Rural, passa o Senar e passa a FamaSul, que tem uma importância fundamental para todos nós.
Bom, no trecho do nosso hino, diz que a pujança e a grandeza de Fertilidades Mil são orgulho e a certeza do futuro do Brasil. E é essa certeza que faz o povo do campo levantar cedo todos os dias aqui em Mato Grosso do Sul. Reportagem de Luiz Vilela para a Difusora FM Paranaíba.
FM 91,9 Difusora.